no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Justiça Federal condena réus por fraude em seguro-desemprego no Pará. Amazonas apresenta queda no desmatamento. Careiro alcança metas importantes de imunização. E Roraima cede a formação de educadores para fortalecer a autonomia indígena.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que a Justiça Federal acolheu pedidos do MPF e condenou réus por fraude de R$4 milhões em seguro-desemprego no Pará. A sentença determina apenas mais de 5 anos de prisão e devolução dos recursos aos cofres públicos. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Justiça Federal condenou 3 servidores públicos denunciados pelo Ministério Público Federal, MPF, por causarem prejuízos de R$4 milhões em fraudes no seguro-desemprego em Marabá, no sudeste do Pará, entre 2016 e 2018. Os réus foram condenados pela prática de estelionato majorado e corrupção passiva em sentença proferida no final de dezembro. O grupo foi acusado de operar um esquema criminoso utilizando a estrutura do Sistema Nacional de Emprego, SIN, local. De acordo com a denúncia do MPF, a fraude consistia na inserção de dados falsos nos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. O objetivo era criar um vínculo empregatício fictício para liberar parcelas indevidas do benefício de seguro-desemprego. O MPF detalhou, na ação apresentada à Justiça, que o esquema funcionava mediante a cooptação de servidores públicos. Esses servidores permitiam a instalação de um software de acesso remoto em seus terminais de trabalho, possibilitando que terceiros acessassem o sistema oficial, utilizando as credenciais que é o login e a senha dos funcionários corrompidos. Foram identificadas quase 4 mil inserções fraudulentas processadas com o uso das credenciais dos condenados. Os 3 réus foram condenados a penas de prisão em regime inicial semiaberto. Um dos réus recebeu a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de multa. As outras 2 réis foram condenadas cada uma a 5 anos e 20 dias de reclusão, além de multa. Além das penas de reclusão, a sentença determinou a reparação do dano causado aos cofres públicos e os condenados deverão pagar um valor de R$4 milhões acrescidos de correção monetária. Houve ainda a decretação de perdimento de bens em favor da União, incluindo valores em espécie e um veículo apreendido. Durante a instrução processual, as defesas apresentaram diferentes teses para justificar as condutas. Um dos réus alegou ter agido sob coação, afirmando temer por sua integridade física devido a supostas ameaças. A Justiça Federal rejeitou o argumento, ressaltando que o acusado obteve lucro com atividade ilícita, chegando a adquirir um veículo à vista e manter bens incompatíveis com sua renda de servidor municipal. As defesas das outras 2 réis sustentaram a tese de atipicidade da conduta, alegando negligência ou descuido no compartilhamento de senhas e desconhecimento do esquema criminoso. A Justiça, no entanto, aplicou ao caso a teoria das instruções do avestruz. O MPF também denunciou um réu acusado de ter cooptado os servidores públicos e ter liderado o esquema criminoso. O processo contra esse réu foi desmembrado em um processo à parte da ação contra os demais acusados, porque o réu não foi localizado. Em 2018, esse réu também tentou cooptar servidoras do SINE em outro município, Canaã do Carajás, no estado do Pará, sem sucesso. Por essa tentativa, ele foi denunciado pelo MPF e condenado pela Justiça Federal por ameaça e corrupção ativa. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal prendeu em flagrante na última sexta-feira um homem suspeito de contrabando de peixes ornamentais da Amazônia durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Tabatinga. A ação foi resultado do trabalho de investigação da PF que indicavam o transporte ilegal dos peixes com origem em Manaus e destino ao exterior por meio da fronteira de Tabatinga. Durante a abordagem, os policiais localizaram aproximadamente 1000 peixes ornamentais que estavam acondicionados de forma inadequada em sacos plásticos com quantidade insuficiente de água, caracterizando maus tratos aos animais. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e poderá responder pelos crimes de contrabando e crime ambiental conforme a legislação vigente. Os peixes ornamentais apreendidos foram encaminhados ao órgão ambiental competente, em que passarão por avaliação técnica e cuidados adequados com o objetivo de garantir sua recuperação e destinação correta, conforme os protocolos legais de proteção à fauna e as normas ambientais vigentes. Diante da ação, a Polícia Federal reforçou seu compromisso com o combate aos crimes ambientais, além da proteção da biodiversidade amazônica e o controle das fronteiras, intensificando ações de fiscalização e inteligência na região. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas. E ainda falando do Amazonas, o desmatamento no estado caiu para o nível mais baixo desde 2018. O IPAAM realiza autuações em campo e também de forma remota, principalmente em áreas de difícil acesso. Confira com Joelma Viana.
O Amazonas encerrou 2025 com uma redução expressiva no desmatamento. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o estado registrou quase 30% menos alertas em relação a 2024. A área desmatada também diminuiu, passando de cerca de 79 mil hectares para 72 mil hectares, o menor resultado dos últimos anos. Segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do IPAAM, Priscila Carvalho, o balanço de 2025 representa um marco para o estado.
Nós conseguimos um feito histórico ao fazer o balanço de desmatamento para esse ano de 2025. Conseguimos uma redução significativa na quantidade de desmatamentos em relação a 2024, com um número que não se via desde 2017. A quantidade de alertas não só diminuiu, como a área também diminuiu.
A coordenadora explicou que os resultados são fruto do monitoramento diário feito pelo IPAAM com o uso de imagens de satélite em alta resolução. O trabalho combina dados do sistema DETER, do INPE, e imagens Planet, obtidas por meio do programa Brasil Mais, em parceria com a Polícia Federal. Técnicos do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas analisam essas informações todos os dias e repassam os alertas às equipes de fiscalização.
Então, isso é resultado do grande esforço que o IPAAM tem feito através do Centro de Monitoramento, identificando as imagens de satélite diariamente, com a utilização de imagens de satélite de altíssima resolução, através das imagens Planet também fornecidas pelo Programa Brasil Mais, que foi um acordo que o IPAAM tem com a Polícia Federal, e a utilização também das imagens de satélite do INPE através do Programa DETER. Então, com isso, nós esperamos que 2026 também seja um ano dessa forma, mas concluímos o ano de 2025 muito satisfeito com os resultados obtidos.
Com base nesses dados, o IPAAM realiza atuações em campo e também de forma remota, principalmente em áreas de difícil acesso. O modelo de atuação tornou o combate do desmatamento mais rápido e eficiente. Com produção de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, nível do Rio Tapajós segue abaixo da cota de alerta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o nível do Rio Tapajós em Santarém subiu, mas segue abaixo da cota de alerta. A Defesa Civil segue monitoramento diário e ações preventivas estão sendo planejadas para comunidades ribeirinhas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O boletim diário de medição do nível do Rio Tapajós em Santarém, no Pará, registrou 4,5 centímetros nessa segunda-feira. O valor representa um aumento de 1,5 centímetros em relação ao mesmo período de 2025, quando o nível era de 3 metros. Apesar da elevação, o rio ainda está 1,51 metros abaixo do registrado em 2022, um ano de cheia histórica, e 0,1 centímetro abaixo do nível observado em 2019. A cota de alerta permanece em 7 metros e 10 centímetros, indicando que a situação atual não representa risco imediato de enchente. De acordo com Darlison Maia, coordenador da Defesa Civil em Santarém, essa cota de alerta é variável. Neste início de ano, ainda é impossível dizer que será uma cheia maior que os anos anteriores, fatores, levando em consideração os fenômenos da natureza e as chuvas intensas na região.
Hoje nós estamos com 1,5 m acima de 2025, 1,51 m abaixo ainda de 2022 e 1 cm apenas abaixo de 2009. A cota de alerta, ela é variável. O dia que o nível do rio chega à cota de alerta. O ano passado, o ano de 2025, foi no dia 14 de abril. E em 2022, o nível do rio chegou na cota de alerta de 7,10 no dia 28 de março. E no dia 9, chegou no dia 16 de março. Então vejam bem, varia, né, de ano para ano devido aos fenômenos da natureza, chuvas intensas lá para as cabeceiras dos rios. Por isso que tem essa variação aí. Então hoje, como nós estamos ainda no início do ano, início de subida dos rios, é quase que impossível a gente dizer que vai ter uma cheia maior do que esses anos anteriores. Nós só vamos ter noção disso lá para março, quando a gente sabe que o rio vai chegar à próxima cota de alerta.
Apesar do cenário distante da cota de alerta, o monitoramento é feito diariamente e ações preventivas estão sendo planejadas, principalmente para comunidades ribeirinhas, como destaca Darlison Maia.
Chegando na cota de alerta, a Defesa Civil já começa a fazer seus registros fotográficos nas comunidades ribeirinhas, que são as mais afetadas, né? E por esse motivo de já estar nesse período e a gente já está verificando por números anteriores, de anos anteriores, a possibilidade dessa grande cheia, a gente já está em monitoramento junto com as comunidades, inclusive via celular, via WhatsApp, para que a gente possa estar pegando as informações deles também, né? Porque eles vivem e vivenciam isso dia a dia, para que chegar no momento certo a Defesa Civil se deslocar, fazer o levantamento em loco, fazer os seus registros fotográficos para fazer, inserir no Sistema Nacional de Defesa Civil, para que Brasília também acompanhe a situação da nossa cidade, da nossa região.
Darlison cita ainda as orientações para quem mora nas comunidades ribeirinhas, para que também possam apoiar no monitoramento e também solicitar ajuda à Defesa Civil em caso de eventualidades mais graves.
E a orientação que a gente faz é sempre essa, ter o cuidado, né, de estar monitorando junto com a gente, avisando a gente se tiver uma eventualidade maior, mais grave, para que a gente possa estar indo in loco verificar. Essas são as orientações que a gente dá para eles. Também já solicitamos para todas as comunidades que são afetadas que até final de fevereiro encaminhe para a Defesa Civil relação de número de famílias por cada comunidade, para que a gente já esteja preparado para caso seja necessário fazer parecer para o prefeito decretar a situação de emergência por inundação, a gente já ter esse número de pessoas que a Defesa Civil vai dar assistência humanitária, logicamente com apoio do Estado e do Governo Federal.
Nas áreas urbanas de Santarém, os riscos são menores, mas algumas ruas podem sofrer com alagamentos temporários devido a transbordamento de canais e igarapés. Em qualquer situação de emergência, é necessário entrar imediatamente em contato com a Defesa Civil pelo número 93-99210-7898. Repetindo, 93-99210-7898. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Janeiro Branco reforça a importância do equilíbrio e da saúde mental no Maranhão. A campanha reforça também a necessidade da cultura de prevenção. A reportagem é de Manuel Araújo.
A campanha Janeiro Branco no Maranhão chega em 2026 com o tema Paz, Equilíbrio e Saúde Mental, reforçando a necessidade urgente de transformar a cultura do adoecimento em uma cultura de prevenção. No contexto maranhense, a mobilização vai além do diálogo simbólico, apoiando-se em dados que revelam os desafios e os avanços das políticas públicas estaduais. Estatísticas recentes indicam que o Estado enfrenta um cenário difícil, com milhares de afastamentos de trabalhadores registrados com transtornos mentais, sendo a ansiedade, a depressão e o transtorno bipolar as principais causas. Além disso, o monitoramento de saúde do Estado aponta para a necessidade contínua de atenção aos casos de violência autoprovocada, números que reforçam o alerta que cuidar da mente não é apenas uma escolha individual, mas um compromisso coletivo necessário para frear o impacto de um mundo cada vez mais exausto. Diante desses indicadores, o Maranhão tem investido na expansão da sua rede de atenção psicossocial, buscando fortalecer os centros de atenção psicossocial e implementar a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental, que visa levar o suporte emocional, inclusive, para dentro das escolas. Essa estruturação é fundamental para que o cidadão maranhense não precise buscar ajuda apenas em situações de risco elevado, mas tem acesso a suporte preventivo. Para aprofundar essa análise técnica e social, contamos com a expertise de Gilberto Costa, psicólogo e pesquisador em saúde coletiva, que destaca a relevância estratégica da campanha Janeiro Branco para o Maranhão.
Como nós estamos no começo do ano, reescrevendo a história, todo mundo pensando em metas, maneiras de rever e recontar a sua história da vida, aproveitarem para falar sobre um assunto tão importante que é a saúde mental, né? Que é de cuidar da própria saúde, de pensar de uma maneira muito mais ampla sobre a vida, de pensar sobre o estresse, pensar sobre o trabalho, pensar sobre as relações, sobre as frustrações, sobre as emoções. Então a campanha, ela visa ilustrar o quão importante a gente olhar para a gente.
Gilberto Costa reforça que há uma necessidade de desacelerar e aceitar as frustrações.
Essa expectativa que a gente tem de que nós vamos viver uma vida plena, da qual ou um profissional de saúde mental possa me trazer uma fórmula para viver bem a vida inteira, isso não existe. A ideia de falar sobre saúde mental é inclusive aceitar as frustrações também, que às vezes as metas ou então os objetivos que a gente traça, eles não vão ser cumpridos e está tudo bem. A ideia é a gente também lidar com isso na proposta da campanha, de fazer com que as pessoas também sejam, elas possam de uma certa maneira até se respeitar.
Ao promovermos ambientes seguros e políticas de acolhimento, estamos plantando a semente de uma sociedade mais resiliente, onde a paz interior e o bem-estar social caminham lado a lado. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, alcançou metas importantes e reforça a proteção à saúde infantil. Destaques para a vacina BCG e tríplice viral. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
O município de Careiro alcançou resultados expressivos na cobertura vacinal durante o pneumociclo, garantindo mais proteção às crianças e fortalecendo ações de prevenção em saúde. Entre os principais destaques está a vacina BCG e a tríplice viral. A coordenadora do Serviço de Imunização do Careiro, Janete Craveiro, destaca as principais metas alcançadas e agradece ao empenho de toda a equipe para estes resultados.
O município do Careiro, ele alcançou algumas vacinas importantes. A vacina BCG, nós alcançamos 95% de cobertura em recém-nascidos. Alcançamos também a vacina tríplice viral, que é contra o sarampo, a rubéola e a caxumba. Alcançamos também a vacina pneumo 10, contra as pneumonias. A vacina meningocê, que é contra meningite. Então, são vacinas importantes que protegem as nossas crianças contra essas doenças. E queremos também aproveitar a ocasião e agradecer toda a equipe que se empenha e se esforça para alcançar as nossas metas.
A vacinação é uma das principais estratégias de proteção coletiva e para 2026, as equipes pretendem chegar cada vez mais longe, ampliando o acesso às comunidades ribeirinhas. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade.
e depois custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia.
Governo federal inicia a formação de educadores para fortalecer a autonomia do povo Sanoma em Roraima. A capacitação vai ajudar a implementar a educação de jovens e adultos, o EJA, no território Yanomami. Saiba mais com a Luana de Oliveira.
10 profissionais da educação vão receber capacitação especializada para implementar a educação de jovens e adultos, o EJA, no território Yanomami em Roraima. A medida atenderá a 35 comunidades indígenas do povo Sanoma. A iniciativa integra o escopo do curso de formação intitulado Capacitação Integrada para a Gestão do Território Yanomami e Educação, Fronteira, Escola e Territorialização. Como parte dos esforços do governo federal para implementar ações estruturantes e permanentes na terra indígena Yanomami, o curso ocorre de forma articulada, com foco na proteção e fortalecimento da gestão territorial, soberania alimentar, línguas e culturas do povo Sanoma. Coordenada pelo Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, a formação conta com aporte de recursos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e dos Ministérios da Educação, MEC, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ação da qualificação faz parte de um projeto pioneiro para levar profissionais da educação à terra indígena Yanomami e tem como finalidade o fortalecimento de práticas pedagógicas fundamentadas nos aspectos socioculturais, históricos, territoriais e educacionais do povo Sanoma. A previsão é que os educadores comecem a atuar no território em fevereiro de 2026. Para a FUNAI, a educação é uma estratégia para a consolidação da dignidade humana. A presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, avalia que o curso se torna ainda mais importante ao considerar a crise humanitária vivenciada no território, após o avanço do garimpo ilegal entre 2021 e 2022, que impactou a saúde, o meio ambiente e a segurança alimentar das comunidades. O povo Sanoma será ouvido para a construção conjunta da grade curricular das aulas que serão ministradas no território. Segundo a coordenadora do curso, pela Universidade Federal de Roraima, Adriana Ana Santos, a equipe de educadores é composta por professores de matemática, português, geografia, história, artes, educação física e pedagogos que vão atuar na formação dos estudantes indígenas a partir do sexto ano. O plano integrado interinstitucional foi apresentado e é voltado às ações que serão executadas em 2026 e à demonstração dos avanços alcançados pelos projetos. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Que tem a ver invasão norte-americana na Venezuela com nossa Amazônia e seus povos? Além de a Venezuela ser vizinha de Roraima, já isso revela uma ameaça criminosa do ditador norte-americano, motivo de preocupação para os e as lutadoras sociais de Roraima, do Amazonas e de todos os estados da nossa Amazônia. Por quê? A invasão criminosa na Venezuela, sequestrando o presidente Maduro e sua esposa, foi feito com mentiras e apoios de traidores internos do país invadido. A alegação do criminoso Donald Trump era que o presidente Maduro seria narcotraficante, o que depois foi negado pelo prisioneiro e reconhecido pelo senhor Trump. O motivo único foi se apossar da maior riqueza da Venezuela, o petróleo e outras riquezas do país, os minérios preciosos. Em outras palavras, o país que se considera a maior democracia do mundo se revela um pirata cínico por ter muitas armas de guerra, militares, espalhadas pelo mundo. A partir desses fatos, os lutadores sociais da Amazônia brasileira podem entender que essa grave situação na Venezuela tem muito a ver conosco. A Amazônia é uma região muito rica, além de floresta e rios. Aqui se encontram jazidas de muitos minérios: ouro, bauxita, ferro, cassiterita, potássio, manganês, urânio e os minérios que hoje parecem os mais valiosos, o nióbio e as terras raras. que são um conjunto de 17 elementos químicos, como neodímio, escândio, praseodímio, usados na produção de ímãs para turbinas eólicas, carros elétricos, indústria aeroespacial e militares. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. Os estados da Amazônia onde já são identificadas terras raras são Amazonas, Roraima e o Pará. Assim se pode compreender por que os gringos norte-americanos invadiram a Venezuela. Eles podem tentar invadir amanhã a nossa Amazônia por suas ambições. Daí, os lutadores sociais e os que respeitam os povos tradicionais da Amazônia precisam estar atentos e apoiando o governo brasileiro na defesa do nosso território, nosso país. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.369 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Emanuel Araújo e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.